A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. Eu sou Patrícia Armentano e apresento uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre as férias coletivas e as vagas temporárias de trabalho. Quem está comigo aqui no estúdio é a doutora Lisiane Mel Rocha, advogada especialista em Direito do Trabalho. Quero cumprimentá-la primeiramente. Muito boa tarde, seja bem-vinda, doutora Lisiane.
Boa tarde, Patrícia. Obrigada pelo convite. E vamos esclarecer as dúvidas dos ouvintes.
Bom, para começar, doutora, um assunto bem recorrente, né, nos últimos tempos é como ficaram as férias após a reforma trabalhista. Né? O que, que mudou, principalmente com relação às férias coletivas, doutora?
Bom, com relação às férias coletivas, não houveram muitas mudanças. Houve uma mudança, porque as férias coletivas, elas continuam sendo uma prerrogativa do empregador. É o empregador que vai decidir se vai conceder as férias ou não. Existem ainda aqueles requisitos que ele deve comunicar o órgão da Secretaria do Trabalho. Não existe mais Ministério do Trabalho, né? Então seria a Secretaria do Trabalho. O sindicato e os próprios funcionários. O que, que mudou em relação às férias individuais e que se aplicam às coletivas também?
Sim.
Isso mudou com a reforma. Você não pode conceder férias 2 dias antes do repouso semanal remunerado ou de um feriado. Então, as férias elas não podem iniciar nesse prazo.
E por quê, doutora?
Porque é uma previsão legal. Isso foi previsto agora com a reforma, é uma mudança significativa. Então, o empregador ele não pode conceder, assim como ele não pode conceder as individuais, ele também não poderá conceder as coletivas antes do repouso semanal ou do feriado. Por exemplo, dia 24 não é feriado, mas dia 25 é feriado considerado em lei.
Certo.
Então, as férias coletivas não podem começar no dia 23 ou 22.
Elas têm que começar no dia 26.
Elas começam depois do feriado ou elas começam um tempo antes.
Uhum. Se vem próximo ao fim de semana, não pode pegar o fim de semana,
também
que é o período
não.
de descanso do trabalhador.
Exatamente.
Ou seja, essas férias têm que começar numa segunda-feira.
Exatamente. Então, essa mudança, ela veio com a reforma, ela se aplica para as férias coletivas e é uma mudança importante. Então, é bem importante que os empregadores tenham conhecimento disso.
Bom, quais os direitos, já que estamos falando também, né, no período que pode começar, quais os direitos de quem é obrigado a entrar em férias coletivas?
Bom, quem é obrigado a entrar em férias coletivas, ele vai ter direito ao recebimento das férias mais a gratificação de um terço. Normal. Se ele acabou de entrar na empresa, ele vai iniciar um novo período de férias, inicia um novo período aquisitivo, caso ele não tenha tempo para a fruição das férias. Mas ele tem o direito de recebimento das férias, mais a gratificação de um terço, que é constitucional.
Uhum.
Isso não mudou.
Isso continua igual.
Continua igual.
Uhum.
Então, em relação às férias, o que mudou foi a data de início. E em relação às férias, daí a gente vai entrar nas férias individuais, hoje é possível parcelar.
Então, doutora Lisiane, gostaria que a senhora explicasse para nós, né, com relação agora às férias individuais. Aí sim nós temos mudanças, né?
Temos mudança, que é a possibilidade de parcelamento, que era algo que já existia. E era um anseio dos trabalhadores o parcelamento das férias. E na prática, algumas empresas parcelavam, embora isso não fosse previsto em lei. E agora existe essa previsão, então o empregado pode parcelar suas férias, se assim desejar, em até 3 períodos. O primeiro não pode ser inferior a 14 dias e os demais a 5. Então ele pode parcelar desde que haja, que ele concorde, as partes concordem. Então eu achei que essa foi uma mudança que veio com a reforma, que atendeu o interesse dos próprios trabalhadores.
Ela é vantajosa, então, para o trabalhador?
Eu acho que ela atende o interesse do trabalhador. Muitas vezes o empregado não tinha o interesse de ficar 30 dias de férias, porque em algumas vezes ele não tinha essa necessidade dos 30 dias, ou enfim. E agora ele tem essa possibilidade de fracionar.
Pode, continua ainda valendo para aqueles trabalhadores que vendem uma parte das suas férias
isso
também?
Continua também, isso continua valendo.
E com relação ao aspecto de fracionamento ainda, as férias podem ser concedidas parte como coletivas e o restante como individuais?
Sim, se a pessoa tiver período, tempo para para a fruição das férias individuais. Então, ela pode tirar parte como individual e parte como coletiva. Esse é um período de final de ano, principalmente para a indústria, que para, simplesmente para, e as empresas acabam concedendo as férias coletivas, até por ser mais econômico. E outro detalhe importante é que essas férias coletivas, elas não precisam ser concedidas para a empresa inteira. Elas podem ser concedidas por setor. Então, eu posso conceder férias coletivas para a produção, por exemplo, mas não conceder para a administração, o RH.
Isso é permitido?
Sim, é permitido. Isso é permitido. É parcial. Ela pode ser concedida de forma parcial.
Agora, doutora Lisiane, existe uma exceção aí à regra também, não é mesmo? Com relação a trabalhadores menores de 18 anos e maiores de 50 anos. Gostaria que a senhora explicasse melhor isso para nós.
Trabalhadores menores de 18 anos, a lei estabelece que as férias devem coincidir com o período de férias escolares. E os trabalhadores 50 anos acima, eles devem usufruir férias em um único período. Quer dizer, nessa hipótese não seria permitido parcelamento.
Para você que está ligando seu rádio agora, aqui na Paraná Educativa, eu sou Patrícia Armentano e converso hoje aqui no estúdio com a advogada especialista em Direito do Trabalho, doutora Lisiane Mel Rocha. Estamos falando sobre férias coletivas, férias individuais e também sobre as vagas temporárias de trabalho. Doutora Lisiane, gostaria então da gente falar um pouquinho sobre o trabalho temporário, né? Qual é a definição de trabalho temporário?
Trabalho temporário é aquele trabalho que é prestado e existem três partes nessa relação. A empresa que cede o trabalhador temporário, que é uma agência que deve ser cadastrada no Ministério da Economia, a empresa tomadora do serviço temporário e o trabalhador temporário propriamente dito. Então, pela definição da lei, a lei é de 74, é muito antiga, e aí em outubro ou novembro, agora não me recordo, o governo editou um decreto regulamentando essa lei e sanando alguns pontos que geravam dúvidas e controvérsias a respeito dessa questão do trabalho temporário. Então, assim, o que, que é claro? O trabalho temporário, ele só pode ser... você só pode contratar um trabalhador temporário para substituição de pessoal permanente, uma substituição provisória de pessoal permanente de um funcionário teu, exemplo, licença maternidade, o empregado que está em licença para tratamento de doença, ou para um acréscimo extraordinário de serviço. Por que que é muito comum essa contratação agora? Porque o comércio se utiliza dessa contratação de trabalhadores temporários.
Essa é uma época propícia, né?
Propícia e assim, porque a demanda no comércio cresce extraordinariamente, principalmente nos shoppings. E eles se utilizam dessa mão de obra. Qual o direito desse trabalhador temporário? Todos os mesmos direitos do trabalhador normal, seletista, vai receber o piso da categoria, os mesmos benefícios, só que o trabalhador temporário, ele vai manter um contrato com a agência para prestar serviço para a tomadora.
Então a responsabilidade, a responsabilidade pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias, por exemplo, do trabalhador temporário
é da contratante, que no caso é a agência, tá? Eventualmente, se ela não pague, se por uma fatalidade ela quebre, a responsabilidade subsidiária será da tomadora de serviço. Mas a responsabilidade principal e o vínculo de emprego, que essa foi uma questão que o decreto esclarece, deixa bem claro que o vínculo Sim. de emprego se forma com o trabalhador temporário e a agência, que é a empresa que cede essa mão de obra. E não do trabalhador com a tomadora de serviço. Ainda que ele seja subordinado, ainda que a tomadora de serviço faça a gestão dele, emita ordens, ainda assim a relação dele é com a agência.
Doutora Lisiane, é possível realizar a contratação de trabalhador temporário para substituir, por exemplo, trabalhadores em greve da empresa?
Não, porque a lei já diz quais os casos que você pode contratar temporário. Então, ou é substituição provisória de pessoa permanente, e ela exclui a greve, o grevista, ou é a demanda extraordinária de serviço. Então, ou é um caso ou é outro. Nessa hipótese, não é previsto.
Qual é o prazo de contrato de trabalho temporário?
O prazo é de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias, caso ainda permaneça o motivo da contratação do trabalho temporário. Uhum. E, assim, é uma forma de trabalho, de prestação de serviço. E o que é importante a gente colocar aqui? Que pode ser o início, aquela pessoa que está desempregada, porque o mercado está muito difícil, pode ser o início do ingresso no mercado de trabalho. Ela pode iniciar como um temporário e, posteriormente, ela pode...
ser efetivada na empresa?
Pode ser.
A senhora consegue trazer uma média desses trabalhadores temporários na época de verão, de férias de verão, que conseguem se manter em um emprego depois desse contrato temporário?
Eu não tenho essa estatística, mas eu sei que isso pode acontecer. Então, assim, o que as pessoas precisam saber é que o trabalho temporário, ainda que exista um prazo, ele pode ser uma forma dele ingressar no mercado de trabalho.
Uma porta de entrada.
Claro, uma porta de entrada. E que ele vai ter os mesmos direitos trabalhistas de qualquer outro trabalhador. Uhum. Então, essa é uma questão que muitas vezes a gente essa questão é levantada. Sim. Mas tem os mesmos direitos? É um contrato anotado na carteira? É tudo igual. Só que ele tem um prazo e você vai ser contratado por uma agência que vai disponibilizar a tua prestação de serviço para uma empresa que é a tomadora do serviço.
Uhum. Nessa época do ano, de férias escolares, de férias de verão, quem, por exemplo, quiser, então, quem está desempregado e quer tentar um contrato temporário, como que ele deve proceder, doutora?
Ele deve procurar uma agência e deve verificar se essa agência é registrada no Ministério da Economia, a idoneidade dessa agência, e deve fazer um cadastro lá. E essa agência que vai colocá-lo no mercado.
E normalmente quem mais procura é a população ativa economicamente, a mais jovem, doutora?
É a mais jovem. É a mais jovem até porque a maioria dessas vagas, elas surgem no comércio. E aí, o comércio hoje busca pessoas jovens e mais dinâmicas. Então, essas pessoas estão buscando muito essas vagas como temporárias.
Uhum. E falando em contrato temporário de trabalho, nós tivemos mudanças com a reforma trabalhista nesse setor?
Nós tivemos, mas aí nós tivemos o decreto que... O decreto do governo, que é de, se eu não me engano, é de outubro, ele estabelece questões que eram assim controvertidas. Então, ele deixa muito claro, isso não é uma terceirização, isso não é um contrato de experiência, isso é um contrato de trabalho temporário. E como que você deve fazer? A obrigação dessa empresa estar registrada no Ministério da Economia, a agência... que não há vínculo empregatício entre tomador do serviço e trabalhador temporário. Então, acho que a lei era muito antiga, teve uma alteração na reforma em relação ao prazo, mas o que selou essa questão foi o decreto governamental. Que aí ele, com o decreto, o governo visa fomentar vagas de emprego e dar uma segurança jurídica para as empresas. Eu posso contratar temporário sem ter o risco de lá na frente ter uma ação trabalhista onde ele vai pedir vínculo de emprego. Eu posso contratar temporário, mas eu preciso saber o que, que eu devo pagar, quais os direitos dele. Então, o decreto conseguiu fazer isso.
Doutora Lisiane, para o nosso ouvinte entender um pouco melhor, eu gostaria que a senhora explicasse qual a diferença dos direitos de um contrato de terceirização, por exemplo, com um contrato de trabalho temporário.
O contrato de terceirização, e agora a terceirização é permitida, antes da reforma, você só podia terceirizar atividade meio e não atividade fim. Hoje você pode terceirizar tudo. Na terceirização, existe um contrato que é um contrato de natureza civil. Eu vou contratar uma empresa para prestar serviços para mim, para minha empresa, ou enfim. E na terceirização, esses direitos eles são estabelecidos nesse contrato de natureza civil. No contrato, e não são direitos trabalhistas. No contrato temporário, eu tenho ali direitos trabalhistas. Eu vou contratar uma agência de prestação, uma agência intermediadora de serviço, que vai me ceder a mão de obra. Mas eu tenho que garantir os direitos, os mesmos direitos dos outros trabalhadores. Não sei se ficou claro, mas a terceirização é uma forma completamente diferente de prestação de serviço. Porque eu tenho aí um contrato de natureza civil. No contrato de trabalho temporário, eu tenho um contrato de trabalho, só que esse contrato é intermediado por uma agência.
O que é mais vantajoso, por exemplo, para um trabalhador, então? O contrato temporário ou ser terceirizado através de uma empresa?
Depende. Eu acho que o contrato temporário, embora ele seja um contrato que tem prazo, 180 dias, podendo ser prorrogado, ele pode ser vantajoso porque pode ser a porta de entrada para essa pessoa no mercado de trabalho. Ou essa pessoa pode descobrir, de repente, uma vocação. Porque ela está iniciando a sua prestação de serviço e, enfim, ela vai conhecer um ofício. Então, eu acho que essa é uma forma muito válida e é uma maneira da pessoa que hoje está em casa, está desempregada, está buscando uma vaga, é uma forma de ingresso nesse mercado e de conseguir uma renda.
E esse mercado ele fica aquecido, não é mesmo, doutora Lisiane? Pelo menos até o período de Páscoa, por exemplo?
Fica porque é o período que as vendas no comércio estão bem ativadas, principalmente shopping. Então, é uma época de grande contratação. Então, é uma forma que essas pessoas têm de obter uma colocação, ingressar no mercado, com os mesmos direitos que qualquer outro trabalhador.
E... inclusive, os mais jovens, há vantagens, por exemplo, para quem não tem muita experiência profissional?
Sim, exatamente. Exatamente, porque não é exigido uma experiência. Existem muitas vagas de temporário. A pessoa deve buscar a agência e deve se informar na sua cidade quais são as vagas disponíveis. Primeiramente, deve verificar a idoneidade dessa agência, se ela tem todos os registros e cadastros necessários, e deve buscar essas vagas, porque existem muitas.
Bom, entre os diversos pontos, doutora, que nós temos aí com relação aos direitos do trabalho com a reforma trabalhista, acho que um questionamento muito importante dos trabalhadores é com relação à possibilidade de acordo extrajudicial entre o colaborador e o empregador. O que, que significa, na prática, essa possibilidade de um acordo extrajudicial?
Isso. A reforma, ela privilegia a negociação. Então, ela autoriza que as partes celebrem um acordo extrajudicial e levem a juízo para ser homologado pela Justiça do Trabalho. O que, que é esse acordo? Esse acordo é... o empregado pode, assistido por um advogado, contratado por ele, ele pode chegar a um valor, a um termo, uma indenização, com o seu empregador, que também deverá ser assistido por um advogado, e eles vão formalizar um acordo de pagamento, e esse acordo será levado para a Justiça do Trabalho, e a Justiça do Trabalho vai homologar. Então, isso tem acontecido muito, aumentou muito o número de acordos na Justiça do Trabalho, embora tenha diminuído o número de ações trabalhistas, até por
com a reforma.
Com a reforma, até pela questão dos honorários de sucumbência, porque hoje é um risco para o trabalhador. A reforma, ela coibiu aquelas reclamatórias que eram meio aventureiras, sabe? Ah, eu vou entrar e vamos ver se eu consigo ganhar alguma coisa. Não existe mais isso.
Porque o trabalhador sempre conseguia ganhar em algum momento?
Nem sempre, mas ele não tinha um custo. E hoje ele pode ser penalizado. E hoje existem honorários de sucumbência. Então, a pessoa, para ingressar com uma ação na justiça, ela tem que ter responsabilidade. Ela vai pedir algo que é devido e que ela tem prova.
Ou seja, ela tem que comprovar.
Exatamente.
Tudo.
Então, essas ações diminuíram. O que, que aumentou com a reforma? O número de acordos extrajudiciais. Acordos que são feitos fora da justiça e levados para a justiça homologar.
Isso é bom?
Eu acho ótimo. Por quê? Se as partes estão sendo assistidas por advogados, se as partes concordam que aquele valor resolve uma eventual pendência que o empregador tenha, é melhor fazer um acordo do que entrar com uma ação na justiça, você não ter, você colocar, porque quando você elege, você coloca, submete uma ação à justiça, você está simplesmente colocando na mão de um terceiro que ele decida teu problema. A partir do momento que você faz um acordo e você foi assistida por um advogado, você abrevia o tempo, você abrevia teu estresse, você recebe naquela hora, você resolve aquela questão e tem condições de seguir em frente.
Ou seja, não fica às vezes um processo se arrastando por longo tempo.
Um processo onde você vai ter que produzir prova, você vai ter que levar testemunha, e aquele processo pode demorar 1, 2, 3 anos ou mais. E quando que num acordo você tem condições de, é claro que orientado por um bom advogado, você tem condições de resolver a tua questão com o empregador. Ou seja, para o empregador também é muito bom, porque ele vai poder pagar parcelado, ele vai poder pagar aquela com uma indenização. Então, eu entendo que é bom para ambos.
Ambas as partes saem satisfeitas.
Sim.
Uhum. Doutora Lisiane, nós falamos então hoje aqui, né, a questão do contrato temporário de trabalho, falamos também sobre férias coletivas e férias individuais e as novas regras que a reforma trabalhista trouxe. Eu gostaria que a senhora ficasse, né, à vontade agora para expor suas considerações finais a respeito do assunto debatido aqui.
Eu agradeço a oportunidade e o que eu gostaria de comentar é o seguinte: nós estamos vivendo um momento de muitas mudanças. Nós tivemos uma mudança que foi a reforma trabalhista 2 anos atrás. No dia que ela fez 2 anos, nós tivemos uma medida provisória. A gente tem vivido muitas mudanças, a gente está vivendo hoje o direito do trabalho vem mudando também. Hoje a gente tem aí uma tecnologia digital, então existem trabalhadores que antes a gente não conhecia, que decorre da uberização ou dos prestadores de serviço através de aplicativo. Então, a gente vê o direito do trabalho e a legislação trabalhista estão mudando assim muito rápido. Essas últimas mudanças que ocorreram, algumas reforma, depois da reforma, algumas eu entendo que foram muito boas, outras eu entendo que foram em desfavor do empregado. Mas são mudanças que...
Bom, enfim, são mudanças que acompanham, doutora Lisiane, toda essa o dinamismo do mercado de trabalho, como a senhora falou, inclusive, isso, com aplicativos, startups também.
Sim.
Que traz aí um novo cenário para o nosso,
exatamente,
mercado de trabalho.
Um novo cenário que a legislação ainda nem está adaptada.
Mas ela tem que acompanhar.
Vai ter que acompanhar. Então, assim, mais mudanças vêm pela frente. E, embora o governo tenha colocado que tanto a reforma trabalhista no governo Temer, não, isso vai fomentar emprego, isso não aconteceu. A gente vive hoje uma crise de empregabilidade e essas novas mudanças e as mudanças no contexto do trabalho vão implicar também novas regras para o direito do trabalho.
Perfeitamente. Eu quero agradecer, doutora Lisiane Mel Rocha, pela sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Obrigada a você.
Obrigada e até uma próxima.
Até.
E eu agradeço também a sua sintonia. Sou Patrícia Armentano. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.